Muito boa tarde para você que acompanha o nosso podcast Café em Prosa. Estamos começando mais uma sexta-feira e nossa parada hoje vai ser lá no Cerrado Mineiro, porque olha só, eles estão com uma campanha nova para falar sobre o café e principalmente proteger a origem produtora. Vamos entender então melhor do que se trata. Já está conectado aqui comigo para conversar comigo Juliano Tarabal, que fala em nome da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro. Juliano, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
Obrigado, Virgílio. Sempre um prazer estar com você e com a sua audiência.
E hoje nós temos também uma estreante aqui no Café em Prosa, a produtora Juliana Rezende, também lá do Cerrado Mineiro. Ju, seja muito bem-vinda.
Obrigada a todos que estão aí assistindo também. Um prazer estar com vocês aqui nesse podcast.
Vamos lá então, Juliana, vou começar o nosso bate-papo com você, porque vocês inundaram aí as redes sociais nas últimas semanas com a frase "a verdade é rastreável". Vamos entender o que isso significa e por que que a federação, a região aí do Cerrado Mineiro resolveu tomar essa atitude, principalmente nesse atual momento que a gente tem de mercado, Juliana?
Bom, a nossa região já... Oi, Juliana.
Eu ou Xará?
Juliano,
é, Juliana.
Juliano.
Juliano.
Vamos lá. Ô, Virgínia, essa campanha, né, A Verdade é Rastreável, ela vem para reforçar o autêntico café da região do Cerrado Mineiro, né? A nossa denominação de origem, ela foi concedida em 2013. Nós temos aí um sistema de rastreabilidade que garante, né, a nossa origem, temos, né, o certificado de origem, o laudo de qualidade, todas essas garantias, né? Temos aí 1.100 produtores credenciados, temos 6 cooperativas filiadas à federação, tem 5 exportadores, 6 armazéns, então tem toda uma cadeia organizada. E o mercado precisa entender definitivamente de que o café, para ser reconhecido, denominado Cerrado Mineiro, ele deve receber o selo de origem, porque nós temos um registro, né, uma outorga do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que garante essa proteção para a Federação dos Cafeicultores do Cerrado e seus cafeicultores. Então, a gente tem ocorrências de infrações, né, de usos indevidos, né, que é a comunicação do nome, né, Cerrado, Cerrado Mineiro para café, sem a utilização do selo. Então, a verdade é rastreável. Ela vem para trazer esse conceito, esse posicionamento de que existe o autêntico Cerrado Mineiro, que é aquele que leva o selo e o certificado de origem da região.
E, Juliana, você, enquanto produtora, como é que você recebeu essa campanha, né? Porque a gente pôde ver aí nas redes sociais que você, inclusive, é um dos rostos, está endossando bastante esse slogan. O que você achou disso? Traduz um pouquinho para a gente esse momento para você.
Bom, eu acho que como produtora a gente está aqui muito por ter adentro, né? E esse trabalho que a federação faz de divulgação dos cafés é muito importante. Então, quando a gente valida isso, a gente precisa de garantir também. Nós temos um autêntico café do Cerrado Mineiro, que é um trabalho feito com conhecimento, com técnica, tecnologia. Foi feito um trabalho de mapeamento das regiões, então nós estamos incluídos nessa região. E saber que tem um trabalho que garante essa verdade, né, para que não haja um comércio indevido dos nossos cafés, garante o que a gente está fazendo, né? Com certeza, o produto que é entregue aqui da fazenda já sai com selo e é uma forma de garantir quem quer conhecer esse café com os trabalhos, os projetos que nós temos aqui, por ter afora, né? Não só no Brasil, mas em outros países que o Brasil leva esse café para o mundo inteiro. Então, para nós, assim como produtor, a gente abraça isso com muito carinho, porque a gente sabe que existe um trabalho muito grande por trás dessa certificação, né, que a gente fala, da denominação de origem, né, que nos dá o selo que ainda garante ainda mais a nossa produção.
E Juliano, voltando um pouquinho no tempo, você me corrige se eu estiver errada, mas o selo de origem ele existe desde 2013, né?
Sim, a federação tem dois registros, né,
Tá.
o primeiro foi indicação de procedência, em 2005, e o segundo denominação de origem, em 2013. Né? Os dois registros, Virgínia, são tem a mesma finalidade, que é proteger a origem, né? E essa estratégia, né, de marca, né, nasceu em 2011 e a gente lançou aí, né, essa denominação de origem para o mercado americano em 2013, para o mercado europeu a gente lançou em 2017 e hoje essa denominação, né, os cafés com selo de origem, a gente exporta para o mundo inteiro, para todos os continentes, para mais de 30 países. E a gente tem uma meta também para ser trabalhada, é importante comentar isso. Nós vamos aumentar consideravelmente o volume de café com selo no mercado, saindo aí de 130 mil sacas no último ano, para uma expectativa de 600 mil sacas para essa safra 24, 25, recebendo o selo, portanto, fazendo com que a origem, né, com que a marca chegue ainda mais forte ao mercado, para que o mercado reconheça de fato que o café, né, para ser conhecido como Cerrado, Cerrado Mineiro, porque tem também, Virgínia, no mercado aí, eles falam, o padrão Cerrado, né? Lá fora você encontra muito só com a nomenclatura Cerrado. Mas a gente sabe muito bem que a região que é famosa por produzir café no Brasil, levando a denominação Cerrado, é o Cerrado Mineiro, né? Não é o Cerrado Goiano, não é o Cerrado Baiano ou de Piauí. Então, quando você fala Cerrado para café, é o Cerrado Mineiro. Então, para ter esse café com autenticidade, tem que passar pelo processo de certificação da federação.
E Juliano, mas é um salto interessante, né? De 130 mil para 600 mil sacas é bastante coisa, né? Como é que tá sendo assim a corrida para colocar tudo isso em prática, né? Porque é um trabalhão, né?
Sem dúvida, Virginia. São processos, né? São anos de desenvolvimento de processos, de integração da cadeia. Então, nós temos aí seis cooperativas envolvidas, né, para construir esse número, todas elas bastante engajadas, são dezenas de pessoas que foram treinadas, né, todo o conselho dessas cooperativas alinhados, executivos, o comercial, a área de sustentabilidade, certificação, e também a nossa cadeia de exportadores, né? Nós também credenciamos exportadores, são cinco exportadores credenciados. Então, nós temos uma política que os cafés, né, produzidos nas cooperativas com 80 pontos acima, que é o corte mínimo que a denominação de origem exige, vai fornecer para o mercado aí o certificado. Então, com isso que a gente foi construindo, Virgínia. E a grande base de produtor credenciado também. A gente tem uma base de 1.100 produtores credenciados, que corresponde praticamente a metade da produção da região Cerrado Mineiro. Então, para chegar nesse número, foi feito esse trabalho de organização da cadeia para a gente colocar, né, esse volume significativo aí no mercado.
E Juliana, conta um pouquinho para a gente agora como é que é o trabalho do campo aí na região do Cerrado, né? Porque a gente sabe que é uma região que é altamente tecnológica, sustentável, mas fala um pouquinho para a gente assim de quem, como quem vive mesmo essa rotina do trabalho que dá colocar um produto de qualidade sustentável que permita toda essa rastreabilidade no mercado. Juliana? Ju, você está me ouvindo? Você me ouve, Juliana?
Eu ouço.
Eu acho que ela não nos escuta. Ju, você está ouvindo a gente?
É engraçado o som dela. Cortou.
Acho que não. Mas então eu vou. Vamos ver se ela volta. Enquanto isso, a gente segue aqui. Eu tinha mais algumas perguntas para você de qualquer forma, Juliano. Porque vocês estão fazendo essa campanha muito forte nas mídias sociais. Mas e para o mercado internacional, né? Como é que vocês vão trabalhar isso daqui para frente? Qual que é o foco de vocês?
Virgínia, a gente tem um mapeamento de mercado aí com centenas de marcas, né, comunicando Cerrado no mundo inteiro, o que é muito bom, né, o que demonstra que a notoriedade, né, da região, a fama da região, que a região atingiu aí pela sua qualidade, pela sua consistência, e de forma segmentada nós iremos trabalhar com esses públicos, nos Estados Unidos, na, né, Europa, no mercado asiático, através da nossa cadeia. Então, sempre no sentido de parceria, né, com as cooperativas que são filiadas à federação, com os exportadores, e trabalhando também a mídia internacional, né? A gente também tem bons acessos aí na mídia espontânea internacional, que é um processo educativo, sabe, Virginia? A gente
Sim.
entende que a denominação de origem, né, é um processo que no Brasil é relativamente novo, né? Nasceu aí em 96, mas começou mesmo a ganhar atração nos anos aí de 2010 para frente, né, quando saíram diversas denominações. Agora a gente tem um instituto, né, que agrega todas as 14 regiões com indicação geográfica. Então a gente tem parcerias também, por exemplo, com a BSA, está levando esse conceito de indicação geográfica também nas feiras internacionais que ela participa. Então, a gente está integrando, inserindo a estratégia, o conceito de indicação geográfica na promoção do café brasileiro, para que o mercado conheça, né, entenda que o Brasil tem diferentes regiões, que essas regiões têm origem controlada. Então, é um trabalho que envolve tanto promoção quanto coordenação de cadeia, né?
Tem algum mercado, alguma região compradora que a gente precisa fazer um trabalho mais incisivo, Juliano? Ou ele é linear, assim, tem que trabalhar igual com todo mundo?
Não, eu diria para você que a presença está muito forte nos Estados Unidos, é o maior mercado, e na
Sim.
Europa, Itália, né? Na Europa, a Itália tem uma presença bem forte, na Alemanha. Então, a gente tem um ranking aí desses países e vamos trabalhar. E cada país tem uma abordagem diferente, tem um contexto diferente. Então, a gente tem que trabalhar um por um, né, com estratégias específicas para cada mercado.
Juliana, você nos ouve?
Sim, vocês me escutam bem também?
Agora sim, vamos lá. O que eu tinha te perguntado, vamos retomar. É o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a rotina do produtor aí no Cerrado de modo geral, né? Porque a gente sabe que é uma região altamente tecnológica, sustentável, mas que dá um trabalhão danado. Você entregar para o mercado um café que seja também rastreável e que atenda toda essa demanda internacional, né? Conta um pouquinho para a gente de como é a cafeicultura que vocês fazem por aí.
Sim, existe um trabalho, eu falo que eu não gosto de achar que é difícil, porque quando você começa a rastrear, abre um outro leque de universo, né? Da gente poder melhorar as qualidades também, entender como foi processado aquele lote, o que que a gente fez em cada talhão. Então, realmente é uma dinâmica que exige a gente buscar mais conhecimento e trazer tecnologias que vão colaborar para isso. Mas eu vejo a rastreabilidade assim como uma grande, que eu falo, uma divisão aqui da fazenda, né? Quando nós começamos a mapear e conhecer todos esses cafés, a gente conseguiu trazer melhores sabores, né? Mais garantia desse café, mais produtividade, mais qualidade. Então, acho que o resultado final de todo esse processo é muito positivo para o produtor, né? Conhecer o próprio café, que ainda é um desafio para os produtores. Tem muito produtor ainda que não conhece o próprio café que produz, e a rastreabilidade, ela te provoca isso, né? Entender como que você cuidou, quantas vezes esse talhão recebeu o tipo de tratamento, qual foi o tipo de adubação, qual o tempo que eu colhi ele, como que eu processei ele no terreiro. E quando chega nas cooperativas, a gente garante toda essa continuidade de informações para que quem consuma esse café tem essa possibilidade de entender todo o processo e como ele foi produzido, né? A gente tem isso tudo registrado, não só para as certificações, mas também para o dia a dia aqui da fazenda. Então, acho que a gente ganha muito com isso, o produtor ganha, a região ganha e o consumidor, principalmente, ganha mais segurança do que ele está consumindo.
Ju, fazer tudo isso na prática, né? Todas essas anotações, todas essas informações, ela muda muito a rotina da fazenda, dá muito mais funções para o pessoal que trabalha. E como você, estou te perguntando isso para a gente tentar entender por que que tem produtor que ainda não virou essa chavinha, né?
Eu acho que é um tradicionalismo, a gente acaba repetindo o que os pais faziam, né? A mudança cultural mesmo. Não, eu vou te ser sincera que eu não acho que é difícil, eu acho que é uma mudança de pensamento. Então, hoje, todo mundo que trabalha aqui tem um bloquinho de anotação, então, quando vai fazer alguma coisa, tudo é anotado ali. Esse café, quando chega no terreiro, o operador que está trazendo tem um bloquinho que anota. Então, são coisas muito fáceis de fazer. E a gente aqui no escritório faz esse compilado, coloca numa planilha e consegue rastrear de uma forma muito otimizada. Então, acho que se a gente for olhar o resultado, a gente não pensa nesse processo. Mas o processo é muito importante, é uma quebra de paradigma. Eu acho que alguns produtores ainda não se enquadraram, mas eu posso falar, eu sou suspeita que eu estou no Cerrado e a gente caminha muito em outras fazendas, a gente se conecta muito aqui, você sabe disso, que você já frequentou outros produtores aqui. Então, essa troca, a gente está bem assim, eu acredito que nós estamos assim, bem treinados em rastreabilidade, bem adaptados, e vem quebrando muito paradigmas aí para poder mudar essa cultura e a gente trazer esse viés de transparência, né? Que a gente quer trazer para o consumidor, para quem vai beber essa xícara.
Juliano, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Porque acho que tem 5, 6 anos que eu falo com vocês anualmente, e há um tempo atrás a gente falava muito disso, né? Da importância do produtor entender esse momento, ainda que o Cerrado, e muitas vezes, estivesse à frente, né, de outras regiões. Hoje a gente pode considerar que os produtores já entenderam essa realidade de mercado e necessidade que a gente tem para o momento, Juliano?
Sim, sem dúvida, hoje a informação é muito acessível, né, Virginia? A
Sim.
internet, né, possibilitou as redes sociais, o WhatsApp, as várias mídias, né, como a própria mídia de vocês, Notícias Agrícolas, levando aí informação. Então, hoje, como a gente diz, não tem ninguém bobo mais não, né, Virginia? Hoje a informação está bem disseminada e o nível de gestão aumentou, o nível de preparo das propriedades aumentou muito, né, na sustentabilidade, na própria rastreabilidade que o Juliano falou. Isso, né, quando nós começamos o nosso trabalho aqui de certificação, né, que foi por volta de 2006, ainda era um bicho de sete cabeças, era visto como uma coisa muito complexa. E hoje já meio que entrou na rotina das propriedades, né? Então, a gente teve um salto gigantesco, né, em gestão, em processos, que se tornou uma cultura. Né, o Cerrado Mineiro é a região maior área certificada no Brasil, né? A gente pode falar em torno de 115, 120 mil hectares, né, que tem algum tipo de certificação. Então, isso já se tornou uma cultura e o produtor entende que, para ele acessar os mercados mais exigentes, ele tem que passar por esse processo e isso vai se tornando uma rotina do seu negócio.
E Juliana, é claro que eu vou aproveitar a sua passagem por aqui para perguntar como é que está o andamento da safra por aí, né? Eu vi ontem lá no Instagram que você estava virando café lá no terreiro. Conta para gente um pouquinho.
Nós estamos aqui com uma safra desafiadora mais uma vez, né? Porque a gente teve uma maturação desuniforme, mas estamos na bienalidade do café. A gente está em safra baixa esse ano. O ano passado superamos nossas expectativas, mas esse ano é um ano de safra baixa. Estamos aí enfrentando os desafios dessa safra 2024. A gente querendo tirar os cafés do pé logo. E vindo o abotoamento para o próximo ano, né? Com a expectativa de que vai chover ou não vai chover, né? Estamos torcendo para que caia a chuva aí, mas que ela não venha agora, porque a gente está com alguns cafés já bem adiantados. E uma colheita realmente numa dinâmica de correr mesmo. A gente quer tirar logo esse café do pé para poder já esperar essa próxima safra, né? Com o clima realmente foi um pouquinho diferente esse ano. E estamos aí com a peneira da safra, né? Que ficou um pouquinho
Sim.
mais baixa. A gente tem uma boa expectativa que não nós estamos assim 60% da colheita ainda. Ainda temos mais resultados para vir, né? Mas com os desafios da colheita mesmo, né? Aguardando chuva aí, esperamos chuva aí para o próximo mês, que eu acho que vai vir num tempo e na hora certa, né?
E expectativa de qualidade, Ju?
Então, eu tenho alguns materiais que a gente já bebeu aqui. Então, eu falo, a gente foi aprendendo a processar os cafés no terreiro, e mesmo dentro dessa desuniformidade, né, nós conseguimos fazer uma colheita seletiva com a própria colhedeira mesmo, colhendo uma área que estava mais madura, e conseguimos ter alguns não, bastante material aí para a gente estar tá entregando no mercado esses cafés primes, né, que são os cafés acima de 80 pontos com a qualidade maior. E é um processo que a gente vem aprendendo muito também, trabalhar intempéries, né, esses inconvenientes que o café traz ano a ano, aprendendo a processar em terreiro. Então, acho que nós estamos sendo muito desafiados, nós aqui do Cerrado, e estamos aprendendo muito. Eu falo que estamos entregando muita qualidade, cafés realmente que estão destacando aí no mercado mundial e mostrando que a gente, com técnica, conhecimento, tecnologia e essa troca que a gente tem entre os produtores de aprender o que o outro está fazendo, ensinar para a gente também, nós vamos avançando aí, entregando sempre qualidade, mesmo em anos desafiadores como esse.
E Juliana, e você, o que você pode falar para a gente dessa safra? Você que conversa aí com toda a galera do Cerrado, que você poderia dizer para a gente nesse momento que o pessoal tá a pleno vapor, né?
A Juliana comentou, né? A gente vê esses números aí, realmente está nessa casa de 60% a 80% de café colhido na árvore. Tem um café, né, no chão para colher, então deve, vai finalizar aí no mês de agosto. E de fato a peneira é menor, né, isso já é dado. A quebra, né, a gente imagina aí que o ano passado nós produzimos 7,5 milhões de sacas. Esse ano deve ficar entre 5 e 5 milhões de sacas. E a qualidade, o produtor, como a Juliana bem colocou, consegue fazer essa seletiva, tem ali o lavador, tem, né, depois a eletrônica, tem o aparato ali de rebenefício, que mesmo com sendo uma safra mais manchada, né, assim, com frutos mais desuniformes, maturação mais desuniforme, nós já bebemos bons cafés por aí. Semana passada eu dei uma rolada boa aí, em propriedade, provei cafés excepcionais. Então, a gente fica mais animado, assim, pela tecnologia. Eu acho que os desafios vão sendo superados com a tecnologia. Mas se fosse um tempo atrás, talvez a gente ficaria mais à mercê do acaso, né? Assim,
Sim.
simplesmente da intempérie. Mas hoje a intempérie, ela vai sendo domada com tecnologia. Então, acho que mesmo assim teremos, né, uma ótima qualidade aí para oferecer.
Muito bom. Gente, obrigada mais uma vez pela participação, por poder participar. Juliano já sabe que a casa é dele, a hora que quiser, tiver novidade, é só me avisar. Ju, seja sempre muito bem-vinda, sou fã do seu trabalho, você sabe disso. E a gente fica aqui na torcida para logo, logo poder tomar os cafés aí do Cerrado. Muito obrigada, um bom final de semana para vocês e até a próxima.
Obrigado, Virgínia. Obrigado, Ju. Até mais.
Portanto, nossa parada hoje do Café em Prosa, direto lá do Cerrado Mineiro, região muito parceira aqui do Notícias Agrícolas, a Federação, a Juliana. Sempre muito legal entender o que está acontecendo por lá, já que a gente está falando de uma região muito importante que abastece o mercado internacional. Tem uma previsão aí de uma colheita de 5,5 milhões de sacas para safra sendo colhida nesse momento. Tem alguns desafios, como a gente observa também em outras áreas, mas é uma região altamente tecnológica, sustentável e que vem agora, então, com essa campanha de que a verdade é rastreável, justamente para proteger os cafés produzidos ali no Cerrado Mineiro. Eu agradeço muito o Sol de Companhia, um bom final de semana, tomem bastante café e até sexta que vem.